Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista especial do portal ND+. Aqui é a repórter Nathalie Lopes e hoje trataremos de um assunto que tem sido bastante repercutido. É a modalidade internacional que foi aprovada nessa semana em Santa Catarina, o homeschooling. Para falar sobre essa nova opção de ensino sancionada pelo governo estadual, convidamos a presidente da UNDIME, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina e Região Sul, Patrícia Leaders, que também é secretária de Educação aqui de Blumenau. Seja bem-vinda, Patrícia.
Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço a oportunidade para que a gente possa falar de um tema, né, que tão recente foi aprovado e que, querendo ou não, acaba gerando agora, né, dúvidas para os 295 municípios.
É a primeira pergunta, então. De qual forma a UNDIME vê essa aprovação da lei do homeschooling?
Então, a UNDIME Nacional, ela já tem um posicionamento contrário ao homeschooling. Por quê? Porque hoje essa matéria é de competência da União, né? Uhum. Independente dos estados, por mais que a gente tenha outros estados que já tenham aprovado, hoje nós não temos legislação federal. Ou seja, nós teríamos que ter uma mudança na nossa LDB. Então, a UNDIME, ela só irá se posicionar quando nós também tivermos um posicionamento federal. É claro que, a partir do momento do sancionamento da lei do governador, nós vamos encaminhar para o nosso jurídico, até porque hoje, dos 295 municípios, 289 têm sistema próprio, e o sistema próprio, né, como deve ser regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação, o Sistema Municipal de Educação vai regulamentar. Mas a preocupação da UNDIME é, neste momento, nem sequer ou não a favor, é não ter uma legalidade federal. Então essa é a preocupação da UNDIME de Santa Catarina.
Vendo os pré-requisitos do artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também tem um artigo de 1634 do Código Civil Brasileiro que defendem o dever e a responsabilidade da família na educação, o homeschooling já não está de acordo com os parâmetros constitucionais, presidente?
Hoje teria que ter uma mudança quando a gente fala em âmbito nacional, é um entendimento do jurídico da UNDIME, tá? Então, como eu digo, a partir do momento que a gente teve essa aprovação, eu quero acreditar e temos certeza, né, tem toda uma legislação que o governo do estado seja amparado. A partir do momento que for, tem 90 dias para entrar em vigor e a legalidade vir à tona e os municípios puderem ter essa decisão, não é a UNDIME que vai ser contrária ou vai fazer movimentos para que os municípios não tenham autonomia. Muito pelo contrário. Porém, hoje, até porque a UNDIME, ela respeita o sistema próprio de cada município, mas hoje a preocupação da UNDIME, por mais que tenha, né, a legislação que você acabou de mencionar, hoje a legislação maior da educação é a LDB. Então já tramita, né, tem tramitação no Congresso Nacional, o homeschooling enquanto nacional. Então, e a gente tem que ter esse cuidado, né? E agora, é claro, nós não podemos fazer o regimento de um município. O município, ele tem a sua autonomia.
Uhum. É, aproveitando, como a senhora acabou de falar, a lei vai entrar em vigor 90 dias após a publicação do decreto no Diário Oficial. Então, os pais terão a liberdade de, a qualquer momento, decidir a alteração do ensino. Já está sendo organizado um planejamento a respeito disso? De como os pais serão orientados se porventura quiserem optar por ensino domiciliar e não mais o escolar, presidente?
Não, até porque é muito recente, né? A lei foi aprovada ontem e, como eu mencionei, a UNDIME, ela vai orientar agora cada município com o seu Conselho Municipal de Educação, que é o ato democrático, vai ter as tomadas de decisões. E se legalmente for amparado a partir da legislação estadual, como a lei traz, se torna facultativo para a família em qualquer tempo, é claro, com esse acompanhamento, e se torna facultativo essa decisão. Então, o sistema vai ter que ser regulamentado pelo município. Então, cada município vai ter que fazer essa regulamentação, mas eu tenho certeza, até porque com a sanção ontem, né, agora que começam as discussões.
Patrícia, mesmo que a família escolha que o aluno, que o seu filho, faça esse ensino domiciliar, terá sempre um processo de fiscalização pela parte do Conselho Tutelar e também das instituições de ensino, com aplicação de avaliações e acompanhamento pedagógico do aluno. Qual a importância desse acompanhamento?
É fundamental, até porque nós temos legislações em vigor, nós temos um currículo nacional, nós temos um currículo estadual, hoje a gente tem diretrizes nacionais, Santa Catarina tem um currículo do território catarinense e esse precisa ser seguido. Então, mesmo que o homeschooling seja aplicado em qualquer município, ele tem que seguir o currículo do sistema da cidade que o aluno estiver inscrito. Então, esse acompanhamento é fundamental. Não é possível a família trabalhar com os ensinamentos a partir do que eles acreditam. Esse currículo tem que ser seguido.
Certo, então, agradecemos a sua participação.
A Undime fica à disposição. Um abraço.
Também convidamos os pais homeschoolers, Ana Paula e Evandro Casas. Eles aderiram à modalidade há 18 anos e irão relatar a experiência e explicar a respeito dessa modalidade, né, que tem ganhado bastante repercussão. Sejam bem-vindos, Ana e Evandro.
Obrigada, prazer é todo nosso.
Ana, como que vocês conheceram o homeschooling?
Então, o homeschooling, a gente não conheciam, na verdade, e há 18 anos, há 20 anos mais ou menos, nós fomos para os Estados Unidos, nós fomos trabalhar lá, morar lá, antes mesmo de ter filhos, né? E nós tivemos um contato com várias famílias homeschoolers e de comunidades assim, com bastante filhos, né? Pessoas com bastante filhos, e eles já faziam isso, porque nos Estados Unidos, no Texas mais especificamente, isso é permitido. E é incentivado, inclusive. E nós ficamos apaixonados por essa modalidade, né? Porque eles podiam assumir na integralidade a educação dos filhos deles. E a gente via tudo aquilo acontecendo. E a gente nunca pensou que isso pudesse ser possível, né? Uhum. E realmente foi uma sementinha plantada no nosso coração. Então, durante todo o tempo que a gente ficou lá, nós estudamos bastante, fizemos um intensivão com aquelas famílias que já tinham experiências de filhos até indo para a faculdade. Uhum. E a gente pensou, é isso que a gente quer para a gente.
Legal. E assim, pode contar um pouco dessa experiência? Então, vocês moraram nos Estados Unidos, né? Por qual período?
Ah, antes dos nossos filhos nascerem, a gente já morava lá. E foi quando a gente começou a ver esse tipo de ensino, e começou a conhecer essas famílias. E vendo o currículo que eles usavam, e a maneira como eles contemplavam a natureza, como eles queriam trabalhar o caráter nos filhos deles. Música, inclusive, nós somos muito musicais, né? O homeschooling dá muita flexibilidade para a gente ensinar música para os nossos filhos. A gente tem tempo para fazer essas coisas, né? E para trabalhar o talento de cada um deles individualmente. E então a gente começou a estudar e começou a correr atrás. E nós tivemos o nosso primeiro filho. E a gente, logo depois, a gente veio para o Brasil. Como nós...
Eu me mudei antes de eu conhecer a Paula, aliás, na verdade, eu conheci a Paula e logo depois eu me mudei para os Estados Unidos, né? E eu fui fazer parte da minha faculdade lá. E eu tive contato então com essas famílias que já faziam homeschooling e eu achava muito interessante, porque principalmente pelo comportamento diferenciado das crianças.
Verdade.
A gente estava acostumada assim, a ver as crianças desobedientes, né, aqui no Brasil, as crianças mandando dentro de casa, aquela coisa toda. Quando eu vi, né, e depois casado já com a Paula, né, numa fase posterior, a gente via o comportamento das crianças, crianças obedientes, crianças dóceis, pais que não gritavam com seus filhos, a gente ficou chocado com isso. A gente pensou, meu Deus, o que é isso? A gente não conhece isso. E a gente, por isso que a gente ficou tão apaixonada, nós ficamos, na verdade, chocados que isso poderia ser possível. E nós pensamos assim, nós gostaríamos de ter isso para a nossa família também.
Verdade.
Mas como que vocês conseguiram essa autorização para ensinar os filhos em casa, né? Sendo que a lei, ela vai ser ainda, né? Vai entrar em vigor, mas ela foi sancionada essa semana. Como é que vocês conseguiram? Vocês entraram, então, iniciaram o processo de homeschooling nos Estados Unidos e depois vieram para o Brasil. Explica um pouquinho para a gente como é que funcionou.
Então, o homeschooling é um estilo de vida, na verdade, né? Então, quando nós nos voltamos para o Brasil, né? Quando nós nos mudamos de volta para o Brasil, no início a gente ficou um pouco com medo de quando chegasse a idade de matricular o nosso filho na escola, nós fôssemos ser perseguidos, fôssemos ser perseguidos mesmo por causa dessa falta de lei, porque na verdade não existe uma lei, né? E aí, no início, nós ficamos fazendo homeschooling até ele ter a idade de entrar na escola, porque a gente foi ensinando, ele já entrou na escola alfabetizado, bilíngue, inclusive, né? E aí nós acabamos matriculando ele nas escolas, né? Mas completamente contrariado, porque nós queríamos educá-los em casa. Essa era a semente que foi plantada no nosso coração.
E a Paula fazia esse processo no contraturno.
Isso. Aí matriculamos e fazíamos no contraturno.
E no outro ela fazia homeschool.
É isso aí.
E falando um pouquinho, né, que tu falastes ali sobre perseguição, quais foram as barreiras e os desafios encontrados na modalidade? Vocês tiveram, talvez, alguma forma de perseguição, talvez das pessoas opinarem ou falarem, criticarem, né, de forma pejorativa? Quais foram os desafios, né, as dificuldades que vocês encontraram ao longo dessa trajetória do homeschooling?
Olha, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Claro. Nós sempre mantivemos assim, a coisa quieta. A gente nunca saiu falando por aí que a gente fazia homeschooling, e porque nós sabíamos que era uma área cinza, né, onde não existia uma lei condenando, mas também não existia uma lei assegurando. Então a gente ficou quieto, e quando a gente decidiu tirar eles da escola, nós ficamos quietos. Quem sabia eram as pessoas que conheciam a gente, né? Mas conheciam o nosso caráter, conheciam a nossa família, conheciam a seriedade com a qual nós lidamos com família. Então, essas pessoas nunca nos ameaçaram,
não,
né? Nunca fizeram nenhum tipo de perseguição. Então, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum tipo de problema assim. Eu não sei se a Paula pode relatar alguma coisa diferente aí.
Não, realmente eu não tive ninguém que desconfiasse da nossa índole para fazer homeschooling. Graças a Deus, isso não, né? Tive desafios de qualquer mãe teve, né? Eu tive que correr atrás, que eu tenho que ter um coração de aprendiz para poder rever coisas que eu não aprendi no sistema escolar, porque eu sou fruto do sistema escolar. Então, eu tive que pesquisar, aprender e, de repente, para sanar as dúvidas dos meus filhos. Mas foi um aprendizado tão rico, tão mais rico do que eu mesma sinto, que não tinha como eu dizer, fazendo homeschooling, não tinha como eu dizer, poxa, eu estou falhando, eu não estou sendo suficiente. Realmente eu vi que nós todos estávamos crescendo dentro desse nosso ambiente assim, de homeschooling, né? Agora, não estou dizendo que homeschooling é a salvação, mas
verdade,
nós crescemos muito.
Que nós tivemos medo, tá? Nós tivemos medo. Não medo de falhar como pai, medo de falhar e ensiná-los, não. Medo das pessoas, medo a não entenderem, medo das pessoas não compreenderem o que é isso. Porque a gente vê muito assim, ó, as pessoas com preconceito. As pessoas não entendem o que é, não se aprofundam, não conhecem ninguém que fazem assim, a fundo, que tem amizade e tal. E aí fazem um julgamento infundado, baseado em opiniões de qualquer pessoa que também não conhece. Então a gente tinha medo.
Entendi. E quais as diferenças que vocês podem destacar do ensino escolar da domiciliar?
Olha, a gente Desde que a gente começou o homeschooling, que foi desde o começo, né, dois da barriga, a gente sempre procurou um ensino bilíngue para eles, né? E também nós não encontramos isso aqui na época que nós começamos, há 18 anos. Então, a gente sempre incentivou o bilinguismo, tanto que todos são fluentes em inglês aqui em casa. E isso facilitou as nossas pesquisas, as nossas buscas por material, que também não existia, era como um mato. Usassem aqui, a gente foi desbravando, né? Então, o inglês nos ajudou muito com isso. E sempre foi, assim, foram materiais muito ricos que nós conseguimos na própria internet, né? E nós fomos crescendo com tanto nós espiritualmente, como os nossos filhos também. O homeschooling, ele é um aprendizado de via de mão dupla, né? Tanto eu aprendo, o Evandro aprende, como os nossos filhos aprendem também. Não é tão bom
para os
dois lados.
Uma coisa assim, que é interessante a gente salientar também é que nós queríamos fazer parte desse período tão importante da vida deles.
Verdade.
Que é um período curto, muito curto. Né? Eles basicamente ficam com a gente 18 anos. Depois disso, eles vão fazer faculdade, vão casar, vão ter a vida deles, entende? E nós gostaríamos de ser parte integral nesse crescimento, né, de caráter, né, de estar junto com eles, de aprender junto com eles, né, que muitas vezes a gente aprende junto com eles, a gente pesquisa junto com eles, né?
Sim.
E, então é uma, mas a gente entende que isso não é para todo mundo.
É verdade.
Né? A gente entende que a escola sempre vai ser necessária, né? Nós não condenamos a escola de maneira nenhuma.
Não, de maneira nenhuma.
Nós entendemos que existem famílias, né, que precisam, o pai e a mãe trabalhar fora por uma realidade econômica. Né? No nosso caso, nós fizemos escolha. Né? Nós escolhemos que eu ficasse trabalhando, então eu trabalho 12 horas por dia para poder dar conta do recado. E a Paula, então, cuida mais dessa parte do homeschool e tal. Né?
Isso aí.
Mas é uma questão de escolha. Né? Nós não pagamos carro zero, nós não pagamos apartamento de luxo, então a gente fez escolhas para que a gente pudesse estar com eles, né? Para que a Paula pudesse estar integralmente com eles.
Uhum. Ao contrário do que muita gente pensa, nós não somos ricos, não, você não precisa ser rico, você não precisa ter uma graduação, e você tem que ter um coração de aprendiz, você tem que se abrir mão de alguns confortos para que você se dedique na educação do seu filho, integralmente.
Tem que gostar de estudar, né?
E agora, indo para a pergunta final, eu vou fazer uma perguntinha meio que polêmica aqui, né? Uhum. Eu acredito que é uma pergunta bem... Eu acredito que seja uma pergunta que vocês ouvem constantemente, tá? É a respeito da interação social, de que com o homeschooling, a criança, enfim, o aluno fica afastado das pessoas.
Sim,
a educação domiciliar não restringe esse convívio dos alunos com as demais
pessoas?
Posso
responder? Eu amo essa pergunta.
Fica à vontade.
Amo o problema. Não, olha, eu vou te dizer que já vou desbancar, isso é um mito. A escola não é o único ambiente, não é a única esfera de socialização para uma criança. Uma criança não tem parque, tem clube, tem igreja, tem os amigos que vêm aqui em casa. Eu até postei esses vídeos nas minhas redes sociais, porque nós trazemos os amigos dos nossos filhos aqui, nós conhecemos eles. Lá na casa dos caras tem divertimento, tem interação, e a gente faz questão de que seja assim. Os meus filhos todos são músicos, todos estão envolvidos assim com... quem está falando para alguém, quem está fazendo uma oratória, quem está tocando uma música para um público grande. Socialização é um problema realmente para criança homeschooler, não são. Eles interagem com pessoas desde o bebezinho até os velhinhos de 90 anos de idade, sem o menor problema, porque eles servem na igreja, eles... cuidam do ministério, assim, são crianças muito avançadas, eu creio, que resolvem problemas. Assim.
Na verdade, você vê, Nathalie, o nosso filho mais velho já tem 18 anos, ele é uma pessoa extremamente comunicativa. Não tem problema nenhum de fazer amigos. Ele tem muitos amigos, muitos, muitos. Meu apartamento, no final de semana passada, tinha 5 jovens aqui. Eles vieram para cá, passaram um tempo juntos, a gente conhece eles, conhece as famílias. Então, socialização realmente não é um problema.
Até
porque o nosso objetivo não é isolar as crianças, a gente sabe
que há
necessidade, né?
É, até queria complementar, né? Porque é um argumento um pouco infundado esse negócio de criança homeschooling não socializa, porque na escola você não vai se socializar, você vai ficar presentadinho, prestando atenção na matéria que o professor está explicando, né? Quantas vezes eu mesma já ouvi, olha, não é para socializar, é para prestar atenção, né? Então, assim, e são pares da mesma idade, né? Você não varia muito as idades, né? Com as quais você se socializa, é aqueles que estão ali dentro da turma.
É, na verdade, eu penso o seguinte, existe uma outra polêmica dentro dessa socialização também.
Qual?
Que é um outro ponto de vista. Porque quando a criança vai para a escola, ela vai socializar, entre aspas, com aqueles que estão na mesma série dela.
Sim.
Tanto é que a gente consegue ver um preconceito dentro das escolas entre as crianças, dizer assim, ó, não, com criança da tua idade eu não converso. Tu é de tal série, contigo não vou conversar, não vou brincar com criança pequena. Uhum. Então, na verdade, é uma socialização limitada somente à idade dele.
Isso.
O que não promove crescimento. Entendi. Então, é uma coisa polêmica também.
Entendi. Então, é isso, gente. Ah, a entrevista chegou ao fim.
Opa.
Mas agradeço, tá, pela participação de vocês, Ana e Evandro. Sempre que vocês quiserem retornar para falar sobre homeschooling, né? Estamos aí abertos para ouvir, né, a respeito desse assunto que tem chamado bastante atenção, né, em todo o Brasil e agora mais ainda aqui em Santa Catarina.
A gente está bem sabendo do posicionamento dos estados quanto a essa lei, né, essa viabilização da lei.
Só para terminar aqui, então só para deixar claro, né, eu já falei aqui, mas nós fazemos homeschool por uma opção, porque nós queremos fazer parte, né, desse aprendizado das crianças, de criar relacionamento, aprofundar, né, com eles. Mas nós entendemos que a escola é necessária para muitas famílias. Nós não estamos aqui atacando ninguém e nenhuma escola, sabemos que ela é necessária e que também não é para todos os pais, não é, né, só para aqueles que realmente têm desejo, têm um desejo de fazer um chamado, exatamente. É só isso.
É isso.
Certo, então. Muito obrigada.
De nada.
Obrigada a você.
A você que ouviu essa entrevista, nosso muito obrigado. Esperamos que você tenha gostado. Deus abençoe e um beijo no coração. Ah, você sabe, notícia de excelente qualidade você encontra aqui no portal ND+.